Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Paribat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Estamos chegando com o Camisa 10 neste sabadão para você. Camisa 10, que hoje vamos falar sobre Série B, né? Porque a Jovem Pan vai transmitir Série B. Por que não? O Santos está na Série B. Infelizmente está na Série B, né? Mas, se está, estaremos acompanhando o Peixão na Série B rumo à elite do futebol brasileiro. Vou falar de Liga dos Campeões, de Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje tem Coringão em campo, começando com tudo e começando com Liga dos Campeões. Eu apostei e continuo apostando no maior de todos, o Real Madrid. O Real Madrid bateu o Manchester City, mesmo o Manchester ter atuado melhor, né? Nas duas partidas foi melhor. Tem mais time do que o Real Madrid, mas... a tradição pesa. O Pedro Henrique Sperber vai falar de Liga dos Campeões. Fala, PH.
Se a Libertadores ainda está chegando na sua terceira rodada no decorrer da próxima semana, a UEFA Champions League, meu amigo, está cada vez mais próxima de ter o seu fim. Nesta terça e quarta-feira, quatro jogaços movimentaram a semana de Liga dos Campeões. Na terça-feira, o Borussia Dortmund surpreendeu o Atlético de Madrid em casa e reverteu a derrota que havia sofrido por 2-1 na Espanha. Em seus domínios, os alemães bateram os espanhóis por 4-2 e avançaram para as semis. Também na terça-feira, quem conseguiu a famosa remontada foi o PSG. Se em 2017 os catalães fizeram 6-1 em casa para reverter a vantagem dos franceses de 4-0, em 2024 o Barça tinha o 3-2 no placar em seu favor. Mas viram Mbappé e toda a sua turma fazerem 4-1 no Estádio Olímpico de Barcelona e foram eliminados da competição. Já na quarta-feira, dois duelos que terminaram empatados nos jogos de ida. O Bayern de Munique jogou em casa e venceu o Arsenal por 1-0 com gol de Kimmich e carimbou a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. A outra partida do dia foi a que roubou a cena. Para muitos, a final antecipada entre Manchester City e Real Madrid. O brasileiro Rodrigo chegou a abrir o placar, mas De Bruyne deixou tudo igual e levou a partida para a prorrogação. Sem gols, então, pênaltis. Modric perdeu a sua primeira cobrança para os espanhóis, mas Bernardo Silva e Kovacic desperdiçaram seus pênaltis e o Madrid avançou para as semifinais. E bem, não é uma novidade isso, até porque estamos falando do maior campeão da história da UEFA Champions League. E a tradição não diz respeito apenas aos títulos, viu? Essa será a 33ª semifinal dos madrilenhos na competição. E o Bayern de Munique é a segunda equipe com mais semifinais na história, com 21 semifinais. E se de um lado temos uma decisão tradicionalíssima, do outro uma decisão pouco badalada na história. Dortmund e Paris Saint-Germain somam apenas 9 semifinais em toda a história da principal competição continental. Bem, mas de nada adianta chegar nas semis e não chegar na grande decisão, né? Em 2024, todas as atenções estão para o dia 1º de junho, data da grande decisão da Champions em Wembley, na capital inglesa, Londres.
Liga dos Campeões é diferente demais, né? E o Real Madrid é diferente demais. Pode falar o que for. O Real Madrid é o maior vencedor de Liga dos Campeões. Bate em todo mundo, independente do momento. Real Madrid é Real Madrid, ainda mais com esse Santiago Bernabéu. Espetacular, um dos estádios mais lindos do mundo. Hoje, 4:30 da tarde, tem estreia. Tem Santos em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não é gostoso falar isso, não. Eu não gosto. Eu gostaria de falar do Santos na elite do futebol brasileiro. Mas faz parte, né? Faz parte e vai fazer parte da história do Santos. Pela primeira vez, vai disputar uma Série B de um Campeonato Brasileiro. Rumo à Série A. Hoje, 4:30 da tarde, a Jovem Pan vai transmitir. Estarei nessa transmitindo. O Nápoles também vai estar comigo nessa. Santos e Paysandu, boa sorte, Peixão. Boa sorte, Santos. E não tem essa de tropeçar, não. É bater, voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Nápoles, tudo bem?
Fala, Fausto, tudo
bem? Santos está preparado? Provou isso no início da temporada do Campeonato Paulista.
Foi muito bem no Campeonato Paulista, é verdade, vice-campeão. Fez uma campanha até surpreendente o Santos, que chega para a partida de hoje, a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Paysandu, como você bem disse, às 4:30 da tarde. e é válido a gente destacar. Apesar do jogo ser na Vila Belmiro, portões fechados. O Santos, que sofreu uma punição na STJD por conta das confusões no jogo contra o Fortaleza, que acabou acarretando no rebaixamento da equipe do Peixe, sofreu 6 jogos de portões fechados, a punição. Infelizmente, ali o Marcelo Teixeira conseguiu um recurso junto ao STJD. Essa pena foi reduzida para apenas 3 jogos. Então, as 3 primeiras partidas do Santos, dentro de casa, com o mandante na Série B do Campeonato Brasileiro, com portões fechados, sem torcida.
E que pare por aí também, porque se deu bem, hein? Eu sou favorável à punição muito mais severa do que isso. Invasão de torcedor, agressão. Foi lá, brigou na justiça, caiu de 6-3, é ótimo pro Santos, mas eu acho que ninguém aqui é favorável a você tirar a punição. Diminuiu a punição? Dá pra conversar. Mas não é o ideal, não. Tem que punir mesmo.
E um ponto importante a ser destacado é a reincidência, né, Fausto? Porque na 10ª rodada do campeonato do ano passado, no jogo contra o Corinthians, os torcedores organizados do Santos tacaram bombas dentro do gramado. O Santos pegou uma pena de 8 jogos sem torcida. Também conseguiu aquele recurso, abaixou para 4 jogos.
Tentaram agredir o Cássio.
Tentaram agredir o Cássio, exatamente. Mas jogou 4 jogos do Campeonato Brasileiro sem torcida. A campanha até que foi razoável. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mas poderia, talvez, com a Vila Belmiro lotada, com a força do seu torcedor, terem conquistado aí os 12 pontos jogados que acabaram jogando sem torcida. Mas vamos falar de dentro de campo, que é o que realmente interessa, meu caro Fausto. O Santos passa por uma reformulação, uma pequena reformulação no seu elenco para o restante da temporada, para a disputa da Série B. O primeiro a abandonar o barco foi o zagueiro Messias, emprestado para a equipe do Goiás. Vai jogar a Série B do Campeonato Nacional pelo Esmeraldino. Ele que ficou muito marcado por conta do rebaixamento, era o zagueiro titular ao lado do Joaquim. Neste campeonato estadual, disputou apenas uma partida, justamente o jogo que o Joaquim estava suspenso lá no começo do Brasileirão. Ficou muito marcado, agora vai jogar a Série B de 2024 pela equipe do Goiás. Outro que deixa o time é o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, titular da equipe de Fábio Carilli. O Marcelo Teixeira até falou que gostaria de contar com ele para o restante da temporada, mas que entendia que o clima com a torcida não era dos melhores. Por isso, o Felipe Jonathan foi envolvido em uma negociação de troca com o Fortaleza. Oficialmente, o Santos divulga que o contrato foi rescindido, que o Peixe mantém 50% do jogador, mas não, ele foi envolvido em uma negociação de troca com Fortaleza. Para o seu lugar chega o também lateral esquerdo Gonzalo Escobar, argentino, que sofreu ali agressões naquele jogo marcante contra o Sport na Copa do Nordeste. O Escobar agora veste as cores do Santos, contrato de empréstimo até dezembro, quando se encerra o seu contrato com Fortaleza. Depois vira jogador em definitivo do Peixe até dezembro de 2026. Quem também chega é o meio-campista Patrick, aquele mesmo, passou pelo Internacional, São Paulo, estava no Atlético Mineiro, chega por empréstimo até dezembro. Depois o Santos tem uma obrigação de compra de 1 milhão de euros, que serão pagos em 12 parcelas de R$450 mil. Essas então as informações do Santos.
Palpite para o jogo de hoje.
Acho que o Santos vai bem, deve repetir ali a base que jogou o campeonato estadual. Acredito num 2-0 para a equipe do Peixe.
Tô no seu, 2-0 também. Valeu, Guilherme Nápoles comigo e estará comigo também no jogo entre Santos. Ó, você, torcedor do Santos, vai ver que a tabela vai mudar muitas vezes, né? Porque o jogo era para ter sido ontem, sexta-feira, e por causa dos direitos da televisão, passaram o jogo para o sábado. Isso vai acontecer ao decorrer de toda a temporada do Santos na Série B. Vou mostrar a tabelinha. Aliás, os jogos de hoje, de Campeonato Brasileiro da Série A, o Coringão joga hoje. Olha o que tem de jogo hoje, olha que jogos, hein? Fluminense Vasco da Gama no Maracanã, 16h, às 18h30. Grêmio e Criciúma na Arena do Grêmio. No mesmo horário, 18h30, Bragantino e Corinthians no Nabi Abichedi. Jogo com transmissão da Jovem Pan. José Baró de Barros vai transmitir esse jogo. E 21h, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Outro grande jogo pra você, Galo Mineiro e Cruzeiro. Jogos de domingo, amanhã a bola rola até vem pelo Campeonato Brasileiro da Série A. 16h tem Bavi, Vitória e Bahia, jogaço no Barradão. 16h, Atlético Paranaense Internacional, outro grande jogo, só tem jogão. O Campeonato Brasileiro é fantástico. Jogo com transmissão da Jovem Pan, Palmeiras e Flamengo. Nilson César transmite na Jovem Pan. 18h30, Botafogo e Juventude. Atlético Goianiense e São Paulo vão estar transmitindo esse jogo 18h30 neste domingão. Muito futebol pra você. Vamos falar do Coringão, vamos falar do Corinthians. Vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. É o Kaique Lima que vem aí, o homem que comanda tudo. Fala, Kaique.
Salve, salve, amigos ligados aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Corinthians, assim como seus rivais aqui do estado de São Paulo, também entra em campo neste final de semana. Hoje, às 18h30, Bragantino e Corinthians, Corinthians e Bragantino no Nabizão. terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o Timão ainda em busca de sua primeira vitória. Com apenas um ponto conquistado nas duas rodadas, até aqui empate com o Galo em Itaquera na primeira partida e derrota para o Juventude no Alfredo Jaconi na última quarta-feira, a busca da equipe alvinegra é de somar pontos para não ficar beirando a parte de baixo da tabela. Próximo meio de semana que já terá duelo contra o Argentino Júnior pela terceira rodada da Copa Sul-Americana e duelo chave para tentar a classificação direta à fase de mata-mata. Ainda oscilante, pelo menos uma notícia positiva para o Corinthians. Antônio Oliveira volta ao banco de reservas após cumprir suspensão contra o Juventude. O treinador recebeu o cartão vermelho após o término da partida contra o Galo e pode ser um trunfo à beira do gramado. Ele já sabe que terá ao menos um desfalque importante, não só para agora, mas para todo o restante da temporada. O volante Maicon sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e a tendência é que ele não volte mais a atuar em 2024. Maicon, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Seu contrato de empréstimo com o Timão vai até dezembro e o tempo de recuperação para a lesão é de 9 meses, ou seja, muito provavelmente, além de não jogar mais este ano, possivelmente pode não voltar mais a atuar com a camisa corintiana. Maicon havia acabado de se recuperar de uma lesão muscular que durou cerca de 1 mês e já voltou para o DM. Toda força na recuperação. A sequência de jogos do Corinthians na temporada são 4 dos próximos 6 fora de casa. Bragantino na Bizão, Argentino Júnior na Argentina, Fluminense em Itaquera, América de Natal pela Copa do Brasil fora de casa, Fortaleza de novo em Itaquera e, para encerrar, Nacional do Paraguai fora de casa. O Timão, que teve uma semana tensa com mais imbróglios nos bastidores. Enfrentamento de Rubão e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, além dos problemas de distanciamento que já se arrastavam de Rubão e Augusto Melo. De qualquer forma, é hoje às 18h30, Bragantino e Corinthians em Bragança Paulista, transmissão aqui, é claro, na Jovem Pan.
Valeu, Kaique, falando do Corinthians. Parada duríssima pro Corinthians, hein? Encarando o Bragantino. Parada dura demais. Se eu tivesse que apostar num palpite, seria empate em Bragança Paulista, o que tá de bom tamanho pro Timão, pelo que vem apresentando. Vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão. O Verdão vem aí, o Palmeiras vem aí, o Palmeiras entra em campo diante do Flamengo amanhã. O Vitor Boni, o homem que veio direto de Madrid pra tela da sua televisão. Fala, Boni.
Palmeiras e Flamengo, os dois principais times do país há algumas temporadas e protagonistas de grandes confrontos na história recente do futebol brasileiro. Desde disputas pelo título do Brasileirão até final de Copa Libertadores, os duelos entre Verdão e Rubro Negro criam grande expectativa entre os torcedores e a própria imprensa. E neste domingo, as duas equipes chegam para o primeiro encontro da temporada pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro em São Paulo. Considerando a força de ambos os lados nos últimos anos, a partida já seria equilibrada por si só. Porém, para colocar ainda mais dúvidas sobre quem é o favorito para o choque deste final de semana, tanto Palmeiras quanto Flamengo somam números impressionantes em 2024. O Verdão de Abel Ferreira há poucos dias se sagrou tricampeão paulista com uma campanha irretocável. 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota no jogo de ida da final contra o Santos, que acabou não gerando prejuízo algum ao Alviverde. Nos outros compromissos da temporada, antes do início do Brasileirão, o Palmeiras ainda empatou com o São Paulo na Supercopa do Brasil, em clássico que terminou com vitória tricolor nos pênaltis, além de ter vencido uma e empatado outra na Copa Libertadores da América.
Mas nem mesmo o bicampeão brasileiro ganha todas. Aqui, no gramado da Arena Barueri, o Palmeiras perdeu para o Internacional e deixou cair uma série de invencibilidades logo antes do duelo decisivo contra o Flamengo.
O Verdão tentou, se esforçou até o final, mas acabou deixando o campo com uma derrota por 1-0 para os colorados, com gol da cria da academia Wesley. O revés acabou com uma série de 16 partidas do Verdão sem perder como mandante. A última derrota em casa havia sido no dia 19 de outubro de 2023 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. No período, o Palmeiras somou 15 vitórias e um empate atuando em seus domínios. Além disso, o Alviverde vinha de 3 triunfos consecutivos antes do tropeço contra os gaúchos. Mas, como disse o goleiro Everton após a partida, ninguém é imbatível.
Ninguém é invencível, ninguém é imbatível.
O Flamengo, por outro lado, chega ao confronto após uma importante vitória contra o São Paulo, que derrubou o técnico Thiago Carpini do comando do tricolor. Campeão carioca, o rubro-negro de Tite ainda não sabe o que é perder em 2024. São 19 partidas disputadas na temporada, com 14 vitórias e 5 empates, além de 36 gols marcados e apenas 4 sofridos. O segredo, para o técnico Tite, é o equilíbrio.
Sistema num todo, a equipe se defende e a equipe ataca. Pega os últimos, talvez, 6 trabalhos aqui e vocês vão ver que nós temos uma média de 2 gols, a melhor média, se não a melhor, uma das duas melhores médias de gols feitos. E se tu pegar os gols sofridos, tu vai pegar e ver com certeza que é a menor média. O que que isso gera? Isso gera equilíbrio. Uma equipe que ela está na fase defensiva consistência e ela é agressiva.
No entanto, as estatísticas apresentadas até aqui ficam de lado perto do número mais importante de todos, os 3 pontos na tabela do Brasileirão. E de olho nesse essencial acréscimo na classificação do campeonato, Palmeiras e Flamengo entram no campo da Casa Alviverde às 4 horas da tarde deste domingo, com a cobertura completa da equipe da Jovem Pan Esportes.
Muito bem, falamos do Verdão, do Palmeiras, e chegou o momento de falar do adversário. O Flamengo tá sorriso largo do Verdão, como o nosso amigo Guilherme Silva, que sorri bonito, né? Sorri com os olhos e com os dentes, meu amigo Guilherme. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, Fausto.
Vamos falar do Flamengo, mas tem motivos pro flamenguista sorrir de verdade, porque a temporada começou muito bem e o time tá se mostrando muito mais seguro do que nas últimas temporadas. Fala um pouquinho do Flamengo, adversário do Palmeiras amanhã.
Tudo bem, Fausto, nossa audiência aqui na Jovem Pan, é verdade, o Flamengo é o único time da Série A invicto na temporada de 2024, largou no Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, né? Venceu Atlético Goianiense, depois também uma vitória contra o São Paulo. Apenas Flamengo e Internacional são os times com 100% até o momento no Campeonato Brasileiro. Só que agora vem uma sequência pesada de Brasileiro, Libertadores, depois Copa do Brasil. Então há também uma dúvida e uma expectativa para saber se o técnico Tite vai poupar ou não jogadores nesta partida contra o Palmeiras. Vale destacar que esse jogo é muito emblemático, não só porque reúne duas grandes equipes que vão ali brigar pelos títulos do futebol brasileiro, mas também pela questão do gramado sintético da Arena Palmeiras. Há uma preocupação muito grande da comissão do Tite em relação ao gramado, a possível lesão de algum jogador, aquela coisa toda.
O Kaique está me passando a informação que o Palmeiras, né, não ganha jogando em casa contra o Flamengo desde 2017, é isso? Desde 2017.
Exato.
É muito tempo. Quer dizer, o Palmeiras é freguês do Flamengo jogando na sua casa há muito tempo. Agora, o Palmeiras também ganhou grandes títulos em cima do Flamengo.
Exato.
É um duelo, assim, acirradíssimo.
Exato.
Só um detalhe, você falou da casa do Palmeiras. O Palmeiras não ia voltar mesmo, hein? O Palmeiras voltou exclusivamente para esse jogo. O Palmeiras vai voltar.
Tem show lá hoje, né?
Tem show lá hoje, né? Tá tendo Soweto lá.
Isso, ontem
com
hoje.
O Belo, enfim. O Palmeiras voltou pra sua casa única e exclusivamente pro jogo diante do Flamengo, porque só ia voltar no dia 15.
Isso.
De maio.
Exato. Então, assim, até isso entra em campo, né? A questão do gramado, porque pode forçar o Flamengo a poupar algum jogador.
É uma bobagem, hein?
Mas pode
melhorar
acontecer.
Melhorar o gramado, isso aí é bobagem agora.
Mas o gramado sintético, até há estudos sobre isso, que às vezes pode, né, facilitar lesões mais sérias. Então, assim, há essa preocupação pelo lado do Flamengo, mas eu tenho aqui até a provável escalação. O único desfalque, a princípio, é o do Everton Cebolinha, com um edema no tornozelo direito, deve ficar de fora. Ele que levou essa pancada no jogo contra o Atlético Goianiense e na partida com o São Paulo, saiu logo no início da partida. Provável Flamengo, então: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, nessa provável escalação, força máxima, time completo, exceto o Cebolinha, que está machucado. O Matias Vinha pode ser uma novidade boa. Ele levou um choque de cabeça na partida contra o Atlético Goianiense domingo passado, ficou fora contra o São Paulo, mas já treina normalmente e agora a tendência é que ele seja relacionado para a partida. Então, um jogão de bola amanhã, Fausto, Flamengo e Palmeiras. E só para fechar aqui,
sim, claro,
caso você não queira nenhuma outra informação desse Flamengo, você não citou esse tabu. A última vez que o Flamengo jogou lá, era pra ter vencido. Não venceu porque teve ali um erro de arbitragem.
Ah, mas aí foi uma cornetada extra do nosso Ribeiro. Isso é a paixão, gente. Ele é completamente apaixonado pelo Flamengo.
Que eu esqueci.
Gui, um abraço pra você.
Até mais.
Tamo junto. Vamos falar do tricolor do Morumbi, o São Paulo que entra em campo amanhã também, às 18h30, lá em Goiânia é o jogo, né? Diante do Atlético Goianiense. Giovani Chacon falando do tricolor. Fala, Chacon.
É realmente difícil imaginar um cenário pior para o São Paulo do que o atual. Duas rodadas de Brasileirão e já no Z4. Claro, ainda tem muito chão pela frente, mas o ano não parece que será com o céu de brigadeiro como antes era previsto. 34 anos depois, o São Paulo voltou a perder as duas primeiras partidas de um campeonato brasileiro. Um recorde negativo que torcedor nenhum gostaria que fosse reacendido. Além dos resultados negativos, a pressão externa era muito grande para cima do trabalho de Thiago Carpini, que falou sobre isso após a derrota para o Flamengo no meio de semana.
Às vezes eu acho que as coisas tomaram uma proporção muito grande, muito exageradas. Claro que o momento é ruim, os resultados não estão acontecendo. Antes da partida do Flamengo, eu já fiz isso em outros momentos, né? Eu fiz uma análise de tudo que nós vivemos aqui no São Paulo e realmente a gente vive uma fase difícil, mas que da maneira que se colocam as coisas, da maneira que as pessoas te atacam, né, no lado pessoal e colocando em xeque a sua capacidade, enfim, é que eu sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Então, enquanto eu tiver o respaldo para trabalhar, principalmente de quem é o mais importante para mim, que é o grupo, que são os caras que dão a resposta dentro de campo, eu já tive do outro lado, eu sigo bem tranquilo e trabalhando, isso não me afeta em nada, isso talvez de certa maneira até me motive a tentar encontrar soluções, encontrar saídas e, como eu disse, o compromisso comigo mesmo.
Mas o melhor de Carpini não foi o suficiente para suportar a pressão e foi demitido. Chega agora Luiz Ubeldia, treinador também jovem para o padrão atual, mas com larga experiência. Está no mercado desde 2008. O técnico é o atual campeão da Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano com a LDU e chega após sair em alta pelo time de Quito. Falando em Equador, é por lá que Zubeldia deve estrear na próxima quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Depois disso, já tem mais uma prova de fogo, partida contra o Palmeiras, clássico, na outra segunda-feira, no primeiro contato dele com o torcedor no Morumbi. Zubeldia é um treinador que se julga em constante adaptação e melhoria, ou seja, vai tentar ajeitar a casa com o material humano que tem à disposição. Algo que será importante para o São Paulo, que tem ausências muito, muito sentidas por enquanto. E o torcedor ficará na expectativa do início desse novo trabalho. Para a partida deste domingo contra o Atlético Goianiense, será Milton Cruz o comandante do time, que ainda não contará com o James Rodríguez lesionado. A tendência é que não tenha muita alteração em relação aos jogos anteriores e que apenas com a chegada de Zubeldia de fato, as mudanças comecem a acontecer. São Paulo tentando sair da zona da degola fora de casa. Um jogo que será uma espécie de recomeço de 2024 para o tricolor.
Vale lembrar que o Zubeldía também é um treinador jovem, de 43 anos de idade. Não é um treinador com rodagem, não. É um treinador jovem que pode se dar bem no São Paulo Futebol Clube. Boa sorte ao Carpini. Eu confesso que eu esperava muito mais do Carpini no comando do São Paulo. Mas essa questão da juventude dele, do início, né, de carreira dele, ainda não está preparado para um São Paulo Futebol Clube. E é natural, isso serve para todos nós, né? O tempo vai deixando a gente mais maduro, né? E eu tenho certeza que o Carpini vai brilhar, vai ser um grande treinador, já fez grandes trabalhos e vai sim dirigir um grande time no futuro. Vamos passar a classificação, rapidinho a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. No pique, como diria o saudoso Roberto Avalone, ó, o Flamengo na liderança. Ô, Mengão, faz tempo que o Flamengo não ficava na liderança. Você tá vendo aí, Flamengo, Internacional, Juventude, Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza são os 6 primeiros colocados. Na zona de rebaixamento nesse momento, temos o Vitória, o São Paulo, Atlético Goianiense e o Cuiabá. Tudo pode mudar. É apenas o começo do Campeonato Brasileiro e hoje temos bola rolando para você. Tem Santos na estreia da Série B, tem Corinthians na Série A, amanhã tem Palmeiras e Flamengo, tem Atlético Goianiense e São Paulo e você terá um final de semana espetacular com a Jovem Pan. Grande abraço, ótimo final de semana para todos vocês. Até mais.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Oferecimento Paribate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Realização Jovem Pan News.